O assunto é política, com Tiago Valenciano e Reginaldo Dias.
E hoje, pelo menos até agora, não apareceu o Tiago Valenciano, mas estou aqui com o Reginaldo Dias. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes. E ao Tiago, que deve estar correndo para entrar no ar.
É verdade. Daqui a pouco ele entra. Enquanto ele não chega aqui para conversar com a gente, nós vamos falar um pouco sobre... Até quero comentar um pouco essa questão que a gente está vivendo nesse momento das redes sociais. Você deve estar observando aquela velha polêmica, né? Nós temos uma série de pessoas colocando sobre ameaça, suspensão à posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, alguns dizendo não vai ter, tem até pessoas falando de ameaças e tal. Ambiente diferente daquilo que a gente já viu em outros momentos, né? Quer dizer, é uma sucessão tensa, Reginaldo?
Em parte sim, em parte não, né, Justo? Porque a agenda da transição, ela andou. Desde a proclamação dos resultados no dia da eleição, já houve um acolhimento do resultado pelo Superior Tribunal, pelo TSE e pela liderança do Congresso Nacional. E depois foi constituído um grupo de transição que trabalhou, inclusive, em agendas que avançavam em ações de governo, ou seja, ele não fez apenas um diagnóstico de como herdaria o governo, mas ele já elaborou ações prévias preparando o sistema de governança, que é a chamada PEC da transição. O presidente eleito já espraiou também as suas relações internacionais, ele é muito bem relacionado no mundo, com lideranças de países relevantes. Então, a agenda andou, mas, ao mesmo tempo, não dá para ignorar nem subestimar esse veneno golpista que existe no Brasil hoje, caracterizado por esses acampamentos. Eu sei que há muitas pessoas nesses acampamentos que são pessoas de boa fé, mas há uma cultura golpista que nós não podemos menosprezar nem ignorar, sobretudo porque recentemente também houve, derivada desse clima, houve uma ação terrorista. Então há um clima de tensão, sim, ao lado dessa transição que ocorreu dentro do programado. Agora, não há motivos para achar que ela vai impedir a posse do presidente eleito no primeiro dia. Mas a grande dúvida que existe é em que medida isso vai se tornar um veneno na cultura política que vai perpassar o novo governo, né? Então, o novo governo precisa ter medidas de combate a essas manifestações que vão além da lei e desativar uma eventual bomba relógio, porque subestimar não é o melhor caminho, né? Porque as coisas podem crescer à medida que o tempo passe, né? Então, é preciso desativar isso rapidamente. E o futuro ministro da Justiça, o ex-governador Flávio Dino, já vem também trabalhando nessa direção.
Agora, quando a gente fala do legado do atual presidente Jair Bolsonaro, que passa, teoricamente, né, a ser oposição, a atitude de silêncio dele, inclusive ele, nesse momento, estaria fazendo uma manifestação, estaria fazendo o seu último pronunciamento nas redes sociais como presidente da República. Esse comportamento do atual presidente condiz com aquilo que é uma oposição ou não? Qual a tua avaliação? Qual vai ser a cena dos próximos capítulos? Porque Jair Bolsonaro deixa de ser presidente, mas a pergunta que muita gente, inclusive muitos que são aliados dele, pergunta é o que ele vai ser, não?
O presidente Bolsonaro é um personagem atípico na política nacional, né? Eu disse reiteradas vezes aqui que a eleição dele foi, inclusive, classificada dentro desse diferencial em 2018. Ele não foi eleito por ser um político tradicional. Ele foi eleito porque conseguiu cultivar a imagem de que ele representava a antipolítica. Então, nós não devemos esperar dele atitudes muito previsíveis, né? Só que a política, Júlio, ela tem uma rotina. A política não é um conjunto de ideias que o tempo carrega. Ela precisa estar organizada. Então, o presidente Bolsonaro, ele é dono, sem dúvida alguma, de uma enorme popularidade que nenhum líder de direita no Brasil teve. É uma marca dele, né? E ele precisa cultivar isso, se ele quiser ter futuro político. E cultivar significa organização política, porque se ele não se organiza para liderar a oposição, alguém vai se organizar e pode imprimir uma outra marca. E mais do que isso, o presidente eleito tem instrumentos para cooptar antigos aliados, porque são aqueles setores que vivem à sombra do poder. Esse movimento já começou. Quando se fala em arquitetura política, essas coisas, eu prefiro falar em engenharia política. Ou seja, só dando um exemplo bem concreto, para a água sair do manancial e chegar na sua casa, é preciso toda uma logística, né? Precisa de encanamento, cálculo estrutural, uma série de coisas. E a política passa por isso também. Se você quer se manter relevante na política, organize-se. O ex-presidente Lula, e presidente eleito, ele viveu os piores momentos que um líder político poderia ter. Sobreviveu como? Primeiro, porque ele tinha popularidade. E segundo, porque tinha uma organização política que o sustentava, né? Então, esse é o caminho da relevância.
O Thiago, agora o Thiago está aqui com a gente. O Thiago apareceu. Antes de mais nada, Thiago, seja bem-vindo aí para o nosso papo. Estávamos falando sobre a transição tensa, né? A gente está tendo aí uma série de manifestações nas redes sociais. O Reginaldo já respondeu a opinião dele. Queria ouvir um pouco a sua.
Olha, Gilson e Reginaldo, acredito que essa transição tensa, ela tende a acabar nos próximos dias, né? Talvez aí com a entrada do Lula no poder a gente tenha um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz política aí, que é um pouco o que as pessoas estão querendo nesse momento. Até porque essas manifestações em frente aos quartéis e tudo mais, a gente tende a cessar também nos próximos dias. Acredito que a tendência de uma melhora nesse clima político de disputa e de polarização, até porque a eleição já acabou. Agora, é claro que há uma preocupação com a segurança da presidência da República, né? Qualquer pessoa que entrasse no poder agora nesse momento, se fosse uma sequência do Bolsonaro, ou se o Bolsonaro estivesse entrando agora com a saída do Lula, nós teríamos uma preocupação com a segurança, porque o momento e o clima político do país exige isso. E eu tenho dito já há algum tempo, já que eu estou preocupado com o dia depois de amanhã, né? O que nós teremos depois de amanhã? Como que vai ter essa articulação política com esses 37 ministérios? O que significa cada um desses ministros? Como que eles vão compor com as bases? Né? Há uma coalizão partidária bem forte, bem ampla, que o Lula está montando, exatamente para tentar amarrar o Congresso e amarrar também partidos políticos que não fizeram parte da sua base aliada e trazê-los agora nesse momento. E o Lula é bem habilidoso nesse sentido, né? Ele consegue articular e trazer esses partidos para si. Então, a minha preocupação é com esses primeiros meses do governo, né? Um momento de tensão política, claro, ainda, é um momento de expectativa e de boa parte da população querendo saber o que vai vir aí, né? É essa a pergunta do milênio, né? Entender o que nós teremos daqui para frente.
Bom, eu queria perguntar para os dois, mudando um pouco a conversa, porque eu tenho mais um assunto além desse, pedir a opinião dos dois, sobre governo do Estado, né? Nós temos a reeleição do Ratinho Júnior, segundo mandato dele, mudanças no secretariado, Ricardo Barros vira secretário, né? E ele sai, né, de uma representação que para Maringá e região é muito importante. Não se pode negar que Ricardo Barros teve um papel muito importante nos últimos mandatos, mas principalmente no último, que ele foi representante do governo no Congresso. E aí nós perdemos essa representação. Ele, o VR, está aí, mas de certa forma há uma perda muito grande nesse sentido. E a outra coisa as pessoas que substituem, né, esse deputado. E um dado importante é Ratinho Júnior e o governo federal. Até então o Ratinho foi oposição, fez apoio ao Bolsonaro. Tem a questão do pedágio aí que se transformou num, vamos dizer assim, né, uma simbologia desse conflito entre Ratinho e o governo federal, tal, uma fala mais forte do governador, de que se não for como ele queria o pedágio, ele vai impedir que as rodovias estaduais, né, sejam pedagiadas pelo governo federal. Barará. Bom, a pergunta é, Maringá ganha, perde? O que se ganha com isso? Relação do governo de Estado com o governo federal, Reginaldo?
Olha, Gilson, o governador Ratinho, ele foi reeleito no primeiro turno com 70%. Então é um número absurdamente impressionante, né? Por se tratar de uma vitória no primeiro turno. E ele já desencadeou, antes mesmo de ser reempossado, ações de impacto e polêmicas, como, por exemplo, a terceirização da gestão das escolas e dos hospitais universitários. Ele não esperou o novo mandato para dar início a esse tipo de agenda. É uma agenda que é polêmica, atinge setores públicos, nevrógicos, Mas ele lida com o fato de que não tem oposição forte no Estado, foi reeleito no primeiro turno, com um patamar obsceno até, né, brincando com as palavras, e não tem que ser reeleito daqui a 4 anos. Né, ele deve aspirar a voos mais elevados. E como ensinou o Maquiavel, as pautas polêmicas a gente resolve no começo do mandato, porque depois você tem tempo para administrar as polêmicas e oferecer, eventualmente, outros resultados aos cidadãos. Né? A relação dele com o governo federal é uma relação institucional e deve ter dissonância política, já que ele faz parte de um outro campo. Mas ele não parece ser um político que leve a ferro e fogo, essa divergência. Ele demonstra também um certo grau de pragmatismo político, né? Até é difícil saber o que ele pensa em muitos momentos, porque ele é muito liso, né, nos depoimentos, é um homem de comunicação, né? Ele lembra muito aquela teoria do medalhão, do Machado de Assis, nunca está divergindo de nada, né? Embora tenha um programa para desenvolver, né? E quanto à relação Maringá-Brasília, eu creio que o deputado Enio Verri, que tem grande prestígio na liderança nacional do PT junto ao governo, ele desempenhará esse papel em fazer as intermediações de verbas. Aliás, ele fez isso como oposição. O patamar de repasse de emendas que ele fez a Maringá e região é bastante impressionante. Até a CBN já quantificou isso, né? Eu creio que ele desempenhará muito bem esse papel, tem capacidade e vontade de fazer isso. Né? A atitude do deputado Ricardo Barros, ele anunciou aqui no microfone da CBN que ele precisava ser coerente com o eleitor dele. Embora o PP seja um partido que, em parte, apoiará o governo federal, o eleitor do PT no Paraná e no sul do Brasil é bolsonarista, então ele vai fazer o que se chama no xadrez de um lance de espera. Vai dar um tempo no governo estadual, mas ele é um homem vocacionado à política nacional. Ele voltará ao Congresso provavelmente num prazo não muito distante de hoje, né? Uhum. E certamente vai manter viva no Congresso a rede de contatos dele para quando voltar se mostrar relevante.
Thiago.
Olha, Maringá acaba ganhando, né? A gente sempre comentava aqui que faltava ainda um pouco de presença mais contundente de Maringá em relação ao secretariado do governo Ratinho Júnior. E nós tínhamos Rodrigo Pina, que é um articulador político, está nesse papel mais de bastidores aí do secretariado do Ratinho. Mas faltava ainda alguém de linha de frente mesmo, que falasse, olha, sou secretário de uma pasta importante, relevante aqui para o município de Maringá. E me parece que a pessoa que o Ratinho articula politicamente em Maringá é o Ricardo Barros, né? Não tem sido, apesar do prefeito ser do partido dele, ter a confiança dele, ser apoiado na reeleição, né? O Ulisses teve o apoio explícito do Ratinho, ele preferiu ter uma articulação mais estadual do que menos regional, menos local. E isso passa muito aí pela prefeitura de Curitiba em 2024, passa pela ideia do PP, de repente tem um governador de estado, né? Quem sabe o Guto Silva seja essa pessoa que venha a ter essa característica. Então, a cidade acaba ganhando nesse sentido, né? De ter mais peso político, de ter um gabinete, de fato, olhando nesse sentido. Então, é ver agora como que o governo vai acabar se posicionando. O Ratinho também aumentou as secretarias, viu que precisava de mais gente para compor politicamente. Então, a tendência é uma continuidade aí em relação ao governo do Ratinho Júnior, porém, com mais cara de política do que aquele governo empresarial, institucional, que ele havia prometido lá no primeiro mandato.
Bom, agora eu vou falar rapidinho, 1 minuto cada um. Pelé veio a Maringá 2 vezes, na primeira goleou o time da cidade, na segunda em visita aqui, acho que na década de 70. Foi homenageado pela Câmara, Reginaldo colocou isso no nosso grupo e nunca veio aqui para pegar o título. Mas enfim, vamos lá. O Rei Pelé se foi, rapidinho, 1 minuto cada um.
Bom, eu nasci em 63, então toda a lembrança da minha vida até o Pelé. Eu comecei, a gente tem memória a partir dos 6 anos de idade, então as minhas primeiras memórias são ali do Santos, do milésimo gol e do tricampeonato. Uhum. Né? Então é um buraco, né? É um buraco que fica para a gente, para pessoas da minha geração. Né? Toda a minha vida tinha o Pelé vivo, agora não tem mais o Pelé. Uhum. Então tudo que ele significa para o Brasil, para o esporte e para o mundo, né? Está sendo mensurado aí com uma repercussão muito justificada. Mas eu faço parte dos muito enlutados. Uma parte da minha vida vai junto com o Pelé, da minha memória afetiva, né? E quanto a esse episódio aí, eu acho que a gente não pode dar de ele ter recebido o título de cidadão honorário de Maringá e não ter vindo buscar. Nós não podemos nem responsabilizar o Pelé e nem os vereadores. O título foi aprovado em julho de 70. Então, na febre do tricampeonato, os vereadores ficaram empolgados, né, em participar dessa glória nacional. E o Pelé, ele nem foi consultado, né? Ele deve ter recebido centenas de honrarias desse tipo e não tinha condições de atender todo mundo, né? Então, ele teve em Maringá nesse jogo do 11-1. É uma curiosidade, eu conheci o Maurício, mas não sabia que o Maurício era o goleiro do Grêmio. Aí eu vi no jornal, perguntei pro Maurício: Maurício, você que era o goleiro do 11-1? Ele falou: é, mas depois nós jogamos contra o Santos e empatamos. E a segunda ele veio na inauguração das Casas Felipe, uma época um pouco mais tarde.
Thiago.
Rapidamente, o Pelé, assim, claro que eu só vi ele pelo YouTube, né? Mas é genial, né? Monstro do futebol, não tem o que falar, né? Pra quem acompanha a história do futebol e vê quem veio antes e depois de Pelé, há uma clara e grande diferença, né? O Pelé, ele, de fato, ontem eu vi um link do Globoesporte.com mostrando exatamente o quê? 15 lances que Pelé fez muito antes da maioria inventar depois. Então, é o atleta do século, sem sombra de dúvidas, né? Dentro das quatro linhas, foi o melhor da sua posição e embaixo das traves, ninguém ainda supera Rogério Ceni.
Meu caro, um abraço aos dois. Feliz ano novo aos dois. Uma honra trabalhar com vocês em 2022. Continuamos com a parceria o ano que vem. Na segunda a gente vai ter um papo legal. Nós três também, posse, como é que as coisas foram. Reginaldo, feliz ano novo.
Bom, Gilson, eu vou deixar você e os ouvintes uma frase do Frei Beto, que as pessoas às vezes não entendem direito, mas eu gosto muito dela. É uma frase de otimismo. Ele fala assim: guardemos o pessimismo para dias melhores. Se a vida não tá boa, a gente não perde nada em ser otimista.
Opa, perfeito. Thiago.
Valeu, Reginaldo, Gilson e todos os ouvintes da CBN. Um feliz ano novo, a gente está aí de novo segunda-feira.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo Instagram, @ThiagoValenciano, o site dele, thiagovalenciano.com.br, e o Reginaldo Dias pelo Facebook.